junta de boys, são dois mais dois, falam agora e depois, da cidade ter-se bispos, do picoto até piscos, hão de ser todos prescritos pelos rios e mosquitos. Junta de boys, são dois mais dois, falam agora e depois.
Fantástico, muito boa noite, obrigado, que merece naturalmente as nossas palmas, obrigado. Ricardo Dias, cá estamos para mais uma edição da Junta de Bois. Este é o programa 50 da Junta de Bois e por isso também este especial início. Trocamos a Sabrina pelo Ricardo, ficamos descontentes por um lado, descontentes por outro. O Ricardo há pouco disse que não tinha alguns dos atributos da Sabrina, como nós o compreendemos também, mas tem outros. Ricardo é um exilado político, ele está na Dinamarca. Ele foi um dos tipos que seguiu o conselho de Pedro Passos Coelho, foi procurar emprego fora de Portugal, foi procurar emprego no estrangeiro. Agora, com esta sua presença na Junta de Bois, e uma vez que ele é uma pessoa de Braga, acabou de fechar qualquer hipótese de poder regressar a Braga com tranquilidade. Ricardo, bem-vindo também à Junta. Daqui a pouco tu vais te juntar a nós, porque para além desta introdução, deste bom genérico que aqui nos trouxeste, também vais trazer aqui alguns temas teus, a meio do programa e também a fechar. Obrigado uma vez mais, já voltamos a falar, Ricardo, daqui um bocadinho, e obrigado por te juntares a nós e por aceitares também este convite da Junta de Bois para fazeres parte de uma forma musicada a este programa 50 daqui para a frente. Obrigado, Ricardo, até já.
Obrigado, boa noite.
Entretanto, a Junta de Bois, como disse, está a celebrar o seu programa 50 e para celebrar isso, naturalmente que recebemos uma mensagem, chegou uma também para nos lembrar isso, uma nossa freguesa, a Joana Pachotto, disse isso mesmo, que era o programa 50 e não podia deixar de dar os parabéns à Junta pela iniciativa, pela audácia e pela tentativa de sensibilizar esta nossa pequena aldeia para questões importantes do nosso cotidiano, às quais ninguém deveria ficar indiferente. Tudo isto conseguido através de um humor inteligente, por vezes mordaz, mas que, na sua opinião, é essencial para o desenvolvimento da capacidade crítica dos fregueses. Parabéns aos brilhantes representantes, ao João Nogueira Dias, ao José Ferraz e ao Luís Tarroso Gomes, que através das suas personalidades tão distintas tornam a Junta de Bois uma miscelânea de conhecimento, informação e boa disposição, algo que escasseia nesta aldeia burguesa, com muitas ovelhas ranhosas e desprovidas de consciência crítica. Continuação do bom trabalho, venham mais 50. Esta mensagem é para vocês, meus caros. Obrigado também por fazerem a Junta de Bois, que só existe graças ao vosso trabalho e empenho semanal, quinzenal, na RUM, que também nos vai acolhendo. Agora não, em tempos de confinamento, mas nos vai acolhendo. Este é um programa que espera também algumas opiniões críticas dos nossos ouvintes, que podem acompanhar aqui através do nosso Facebook, e por isso por aí podem deixar algumas questões. Nós já vamos ter também aqui outras intervenções em direto, mas podem deixar também através do chat. Vamos só sobre este programa 50, não sei se alguém tem alguma coisa a dizer depois desta mensagem e depois desta introdução. Não sei se alguém tem alguma coisa a dizer. Eu já disse, obrigado a vocês. Não sei se vocês querem dizer alguma coisa rapidamente.
Eu posso dizer.
Obrigado a nós.
Sim, obrigado.
Não, e agradecer a quem se lembrou que era o 50º programa, porque nós
não.
se não tivesse sido essa mensagem, provavelmente não.
Sim, ainda bem que alguém se lembrou.
Facto, mas pronto, sim.
O presidente fugiu com a liberdade, nunca mais soube da liberdade.
Sim, das datas.
Está guardado em minha casa. Estou a fazer obras em casa.
Desde aquela doação à prima. Exato.
Da ampliação da casa. Está agora com, é um duplex.
Com aquele, o empreiteiro que vai arranjar o adro da igreja também. Exatamente. Está a fazer, por acaso, está a fazer obras em casa do presidente da Junta.
Olha, por falar em obras e empreiteiro e favores e coisas desse género, toda a gente, ou toda a gente, alguns deram conta aqui de um néctar que me vai acompanhando ao longo dos programas, e eu, com o Fernando Mendes, do Facebook, de
Bar, é verdade,
da Junta de Bois, recebi esta bela desta garrafinha, das filhas da mãe, pelo filho da mãe, que é um restaurante de Braga. Encomendei comida, ele presenteou-me com isto, por isso só tenho que agradecer ao Eurico por ter enviado e dar conta que se calhar estes nossos três colegas aqui estão de veras chateados.
Não, eu estava por acaso estava a ver onde é que tinha posto a minha, mas não encontrei por acaso.
Pois,
é. Quer dizer, 50 programas, 2 anos e tal de Junta de Bois, nós à espera de grandes propostas para sermos silenciados e de aderirmos ao mundo da eu não diria da corrupção, mas do tráfico de influências.
Da boa vida.
O facto de tu dizeres eu não diria da corrupção mostra que já estamos um passo mais próximo de facto de chegar lá. Não é bem corrupção.
Não é bem corrupção. Eu deixaria o enquadramento jurídico para os juristas deste programa. Nós à espera de grandes pagamentos e grandes propostas para estarmos calados e 50 programas depois o nosso presidente tem uma garrafa de vinho que bebeu sozinho e nós estamos aqui à espera.
Provavelmente tem o efeito contrário, que ele ainda vai a falar mais.
Pois é, é verdade, sim. E portanto, a nossa mordacidade vai continuar bastante afiada.
Pronto, e fazemos isto também, o Eurico também está aqui a comentar no Facebook, por isso também fica aqui o nosso rap.
É morada,
vamos lá ter um dia destes. Ainda não deu, mas vai dar e nós vamos lá certamente ao filho da mãe comer e beber bem. Vamos então ao início do programa. Viram esta mensagem assim, sublime com que eu acabei este momento publicitário? Vamos então ao programa. Vamos começar aqui com uma notícia que é atual. Há um sistema para melhorar o tráfego, o trânsito e o tráfego na cidade de Braga, que, ao que tudo indica, está um pouco atrasado, mas a Junta de Bois, 50 programas, é uma imagem de marca, faz investigação profunda sobre temas relevantes da cidade. Desta feita, foi o nosso João Nogueira Dias que quis saber um bocadinho mais sobre este tema e descobriu porque é que este plano está atrasado e quer-nos trazer um bocadinho sobre isso, não é,
João? Sim. Antes de mais, boa noite, não é? Que é uma coisa que eu me costumo esquecer.
Depois de 7 falas...
Depois de falar 7 vezes, talvez dizer boa noite a todo o nosso vasto auditório, que nos segue através de www.facebook.com/juntadebois ou em...
Mudaste esse parágrafo já?
Ou em... Sim, que eu vou atualizando. Ou em 97.5 FM, toda a diáspora que nos segue em Massachusetts, Carolina do Norte, Champagne-sur-Seine, Luxemburgo, Frossos, Ruilha e por aí fora. Depois desta pequena saudação, ainda sobre o programa 50, uma nota muito rápida. Quando há 2 anos começámos a fazer isto,
uma nota? Tinha...
Uma muito nota? Rápida.
Mas muito uma rápida. Nota?
Não. Uma nota. Não, nós não estávamos nesse ponto. Quando há 2 anos começámos a fazer isto, havia 2 dúvidas na minha cabeça. Uma era se Braga tinha atualidade suficiente para fazer um programa quinzenal, outra era se conseguíamos arranjar espaço na agenda super preenchida do Luís Tarroso Gomes para reunir e para preparar este programa. De facto, a primeira revelou-se mais fácil, afinal até há alguma atualidade. Já encontrar espaço na agenda do Luís tem sido uma luta difícil, mas nós estamos cá para isso e espero que nos próximos 50 programas seja mais fácil reunir com ele. O Luís é um presidenciável, por isso também é difícil. Feito esta pequena nota do programa 50...
Ponto fino, Daniel, ponto fino.
E agradecendo...
Não estou a perceber aqui estas entrevistas.
E agradecendo que nos tenham avisado que era o programa 50 que nós íamos deixar passar. Vamos falar do sistema de trânsito. Há um sistema de trânsito a ser preparado.
Isso já tem piada.
Exatamente. Portanto, era isto que eu tinha para dizer. Passo agora a palavra. Ora, vai haver um sistema de trânsito eletrónico, tecnologia de ponta, que vai dar informação em tempo real para controle de tráfego. Vão ser espalhados 10 pontos de recolha e 15 painéis eletrónicos para ajudar os bracarenses a orientar-se na cidade relativamente ao trânsito. A programação disto ficou muito barata, não porque o sistema seja fraco ou seja de simples, mas porque ele só vai ter dois estados, o trânsito ou está mal ou está muito mal, e portanto aqui poupou imenso tempo em programação. Uma das coisas que está atrasado, o sistema está atrasado, e eu estive a investigar porquê. Uma das razões pelas quais o sistema está atrasado é que ele vai indicar percursos alternativos. Ora, muitas vezes, dada a situação caótica do trânsito em Braga, o melhor percurso é pelo Gerês. E, portanto, vai ser preciso espalhar ecrãs até à Estrada da Póvoa. E isso também leva o seu tempo e necessita de autorizações diversas. O sistema vai ter informações sobre meteorologia e também emissões de CO2. Está a ser preparado uma adenda ao sistema que permite ligar diretamente também ao Facebook de Ricardo Rio para acompanhar as suas sugestões musicais durante a manhã. E é pena que Francisco Mota já não esteja ligado à câmara, senão também punhamos os vídeos dele a liderar
isso
gerações.
Isso é que é.
Sim, a liderar gerações e a ajudar a transformar o CDS no Chega.
Mas a fazer assim com as mãos também, fazer assim com as mãos.
Sim, né? sim. A educação é uma questão essencial. A tourada é uma questão essencial.
Não se vê os fios. Aparecem os fios às vezes. Às vezes aparecem os fios em cima.
Mas eles depois apagam aquilo. É feito em cima de um ecrã verde e depois eles apagam isso.
É como o Luís. É o Luís que lhe faz isso até.
É o Luís, é. O Luís sai daqui e vai editar vídeos para o Francisco Mota, é verdade. Isso que é difícil reunir com ele.
A vida está difícil. Não se vê usar com isso.
Custa a todos. Pá.
Ora bem.
Dignidade às vezes.
O sistema ainda não tem data para funcionar, também porque estão, neste momento, a trabalhar nele diariamente 8 matemáticos e um tenente-coronel. A questão é, os 8 matemáticos estão a colocar todos os cenários possíveis do nó de enfias no programa, são imensos e, portanto, é preciso uma série de modelos matemáticos. O tenente-coronel está de reserva para o caso de termos de fazer um cordão rodoviário para impedir pessoas de Vila Verde e Amares se dirigirem a Braga por aquele lado. Que, como sabemos, uma das estratégias da Câmara para o Nó de Enfios é fazer uma barreira, um cordão rodoviário.
Uma cerca sanitária.
Uma cerca sanitária. Neste caso, eu chamo-lhe de cerca rodoviária, para ninguém vir de Vila Verde e a mais. Depois, há 50 informáticos a trabalhar exclusivamente numa tarefa que demora imenso tempo, que é carregar no sistema de trânsito todas as exceções causadas pelas cerca de 80 maratonas anuais que se fazem em Braga. Portanto, como 80 vezes por ano se para o trânsito para se fazer maratonas, é preciso que o programa esteja preparado para essas exceções. O vereador do urbanismo, Miguel Bandeira, disse que dependerá, atenção, estas declarações foram feitas à RUM durante a manhã de sábado. Se houvesse declarações à tarde, elas podiam ir no sentido contrário. Felizmente, o jornalista da Rádio Universitária teve o bom senso de não ligar à tarde, senão podia ouvir o contrário. Miguel Bandeira, o nosso vereador, disse: dependerá sempre dos procedimentos inerentes à contratação pública. São também infraestruturas que envolvem sistemas de cabelagem e sapatas que existem, não se riam que é verdade, são também infraestruturas que envolvem sistemas de cabelagem e sapatas que exigem preparação articulada, mas o desejo da Câmara é que arranque o quanto antes. Ora, depois do capoto do fórum e das ancoragens do estádio, temos as sapatas do sistema de trânsito. Braga não é mais do que uma cadeira de estruturas de engenharia civil.
Muito bem. Muito bem. Antes de passar aqui ao José Ferraz, também, que também tem alguma coisa a dizer. Há aqui muita gente nos comentários a dizer que porque é que isto não se chama Google Maps, este sistema de trânsito de Braga. Isso, de certa forma, pode avisar aos buracos que a cidade tem. Também isto é um upgrade, isto é o premium, é a versão premium deste programa, é avisar os buracos.
Vai ser paga essa.
E tem que ser atualizada diariamente.
A câmara está em 1998, portanto está à frente do tempo a inventar um sistema desses.
Exatamente, também é verdade.
Tendo em conta o tempo em que ela está, tem estado, não é?
Bem, Ferraz, José Ferraz, sobre esta matéria.
Boa noite, antes de mais, que ainda não tinha
gente falado. Gente educada é outra coisa.
Exatamente. Não, este sistema, apesar de estar atrasado, eu creio que quando estiver em funcionamento vai ser muito útil, porque uma coisa é perder horas e horas no trânsito diariamente. E outra coisa é perder horas e horas no trânsito diariamente, sabendo de antemão que se vai perder horas e horas no trânsito. Portanto, uma pessoa vê a informação, não é? Imaginem que vocês saem de casa e depois já fiz aqui uma asneira, mas agora vou voltar. ou não?
Ficaste parado no tempo com uma câmara, basicamente.
Mas usar o sistema.
Se calhar foi isso. Às tantas foi isso, mas eu já volto.
Ligaste o sistema de trânsito.
Estamos a ouvir.
Estava a testar o sistema de trânsito. Mas então, isto vai permitir que os cidadãos possam organizar melhor a sua vida. Imagina que sais de casa, vês o placar que diz que demoras 1 hora e meia até ao teu destino. Podes ir cortar o cabelo, restar o Euromilhões, tomar o pequeno almoço, isso pelo caminho, acabas por fazer uma série de coisas que se estivesses ali naquela incerteza de saber se a fila ia avançar, se não ia avançar, era capaz de não funcionar. Portanto, vai ser muito útil e naturalmente que o Google Maps não serve para substituir, porque como uma das medidas para combater a pandemia foi cortar a internet do Braga Digital, o Wi-Fi Braga, as pessoas agora não têm, quem não tem dados não pode ir ao Google Maps, portanto as placas é para quem não tiver dados móveis.
Cá está uma justificação mais do que sensata sobre esta matéria.
Só pode.
Não sei se o Luís Torroso Gomes quer acrescentar aqui alguma coisa sobre este sistema.
Não, eu já estou a imaginar como é que vai funcionar, vai ser tipo, boa noite, esqueci-me. Vai ser tipo aqueles
pensei radares. Que o sistema que lhe tinha.
Pensei que o sistema ia dizer isso, boa noite, esqueci-me.
Como é que está o trânsito? Boa noite, esqueci-me.
Não, mas estou a imaginar aqueles radares, aqueles da rodovia, não é? Aqueles já é uma primeira, é a primeira parte desse sistema que diz.
É a versão beta.
Exato. Sim. O senhor ultrapassou uma coisa, se calhar é chato isso.
Não, a versão beta diz assim, ouça, você ultrapassou o limite de cidade.
Pois é mais ou menos isso, como o sistema vai funcionar, não é? O nó de enfia, se calhar, não é boa hora para lá ir. Pode dizer coisas assim do género, não é? Vai ser...
Exato.
Não se meta por aí.
É melhor não te meteres por aí. Não vais por aí, não vais por aí.
Exatamente. Exato. Não se meta por aí, que pode ser chato, pode ficar aí algum tempo. Muito bem. Sobre este tema, acho que estamos também conversados. E eu também queria, daqui a pouco, chamar aqui à conversa uma pessoa que manifestou aqui algum interesse em fazer também aqui uma intervenção para a junta de voz, mas primeiro deixem-me ir a outra que apareceu aqui logo no início. Eu estou a tentar recuperar o comentário, foi logo no início, que foi do Tiago Gomes Sequeira. Eu não sei se vocês conseguem recuperar esse comentário aí, porque eu não
consigo.
Estou a conseguir. Ora, se conseguires aí, agradecia, porque...
Irei tentar.
Eu, como não tenho aqui gente a trabalhar comigo, esta junta é uma junta humilde, não há cá pessoas a trabalhar com o Presidente e a servir o Presidente, agradeci algum apoio da vossa parte.
Estou a tentar.
Também não consegues.
Recuperação. Pronto, irei conseguir, poderei não conseguir antes do término do programa.
Exato.
Meus caros, é esse?
Sim, começa por meus caros. Diz, meus caros, João Nogueira Dias é extremamente sensual. E depois tem...
Essa parte não me parece.
É essa.
Aqui diz José Ferraz, é extremamente sensual.
Ok, posso ter visto mal.
No meu diz o presidente.
O arquiteto não, Ferraz.
Porque há uma grande. É um tema fraturante do nosso público: é se eu sou ou se o José é.
Claro.
Então diz, meus caros, hoje gostava de comentar uma das imagens da semana. O Ricardo Ria receber um molho de chaves dos restaurantes da cidade. Eu cá acho que aquelas chaves são do Canelas. Eles nunca dariam as chaves se os passa a eles os donos dos restaurantes. E, por favor, façam aí um apelo ao Ricardo para que devolva as chaves do Canelas. Aos Canelas.
Ao Canelas, está no...
Ao Canelas. Canelas. Não, agora é mesmo plural, agora não me enganei.
Canelas há vários Canelas.
Não, Canelas há só um. Canelas há só um. Olha, eu não sei, mas é uma imagem...
Exato, Canelas há só um, é uma boa...
Mas não sei, esta imagem faz algum sentido para vocês? O Presidente
da Câmara,
o novo Canelas de Braga?
Faz, porque o nosso Presidente da Câmara partilha com o Canelas duas características. Agora tem um molho de chaves considerável, mas já antes disso era a potência musical. Quem conhece o Canelas sabe que ele canta imenso, e o nosso Presidente, basta seguir o Facebook dele, aquilo é Scorpions, aquilo é Bee Gees, ABBA, eu aqui na questão dos ABBA partilho o gosto, o nosso Presidente é uma pessoa que... Bryan Adams, e portanto... Quero parecer que a potência musical é uma das características que o nosso presidente partilha com o Canelo.
O Canelo
e a popularidade.
É mais...
e a
o Canelo popularidade. É mais um Flamengo, música cigana, não sei.
Pronto, mas... o Canelo é mais world music e o nosso presidente é mais world music.
É uma boa maneira de ver as coisas, de facto.
Sim. O Canela não tocaria no Fórum, por exemplo, porque o Fórum é mais para MC Kevinho e por aí fora.
Não, o Canela é para o Generation. O Canela é para o Generation.
O Canela é Generation.
É claramente world music. Sim.
E até digo mais, imagina o Canela e depois uma daquelas instalações com luzes que acendem à medida que o... Não, era espetacular.
Eu estou a imaginar o Canela em residência artística no Generation.
Trabalho da casa.
Há ainda outro paralelo, que é o Canela está em todo lado e o nosso presidente também é de formas diferentes. O Canela está em todo lado na rua, junto das pessoas, e o nosso presidente está em todo lado em tudo que é órgão de comunicação e rede social. Portanto, no fundo, estamos a falar de personalidades muito semelhantes e igualmente simpáticas. Atenção, que eu considero os dois bastante simpáticos.
Certo, certo. Não sei se sobre esta alegoria tenho também aqui a dizer, até porque isto lança um tema, que é o tema dos restaurantes na cidade de Braga, e que fizeram aqui uma manifestação à porta na Praça do Município, à porta da Câmara Municipal de Braga, durante esta semana. Não sei se tiveram a oportunidade de acompanhar e se têm algum comentário a fazer em relação a isso.
Eu posso comentar, eu tive a oportunidade. Em relação a esta questão do Canela, o Presidente da Câmara pode perfeitamente assumir as responsabilidades, até porque já está habituado a acumular funções, está na Invest Braga, não é? E na Câmara. Ser mais Canela também, mais Canela, menos Canela, não vai ser por aí, que não vai ser por aí que vai descurar as outras funções.
Sim.
Em relação ao tema propriamente dito dessa manifestação, eu por acaso liguei a televisão, e aquilo foi até em horário nobre, foi no telejornal, e eu quando vi o mesas de refeição em frente à Câmara, as mesas montadas, pensei que eram os trabalhadores da Câmara a reclamar o pagamento do subsídio de refeição, quando apareceu a imagem primeiro, mas depois pensei que era, mas depois afinal não, ouvi a Pivô dizer que é um protesto dos restaurantes, e eu pensei, deve ser por causa daquela história do horário zero, quando o Ricardo Rio disse que os restaurantes e os estabelecimentos tinham de fechar. Foi a única altura, na altura no país, em que os restaurantes tiveram de fechar, foi quando o Ricardo Rio decidiu, porque de resto, por imposição do governo, isso nunca aconteceu. Mas eu quero elogiar a capacidade de mobilização dos restaurantes, conseguiram fazer ali uma instalação.
Um barulhinho.
Sim, com filmagens de drones, a Câmara fez uma filmagem com um drone assim por cima das mesas, uma conferência de imprensa.
A era da Câmara, ok.
Eu acho que era, pelo menos foi o Facebook da Câmara que partilhou essa imagem. E, portanto, conferência de imprensa com o Presidente da Câmara, espantalhos, não é fácil hoje em dia arranjar um espantalho, pois é, isso não é fácil arranjar um espantalho que se disponibilize para estas iniciativas hoje em dia, não é fácil encontrar. Não é qualquer espantalho que se disponibiliza para isto. O senhor que estava a representar os restaurantes disse uma coisa curiosa, que disse que havia alguns restaurantes que tinham poucas hipóteses de se endividarem porque têm habitualmente capitais próprios negativos. E eu estive a analisar a lei e parece-me que existe um regime legal próprio para que se aplique a empresas que têm normalmente os capitais próprios negativos, que é... Parece que chama insolvência, é isso, é exatamente, o engenheiro Luís é insolvência, está, que se chama isso.
É na minha área, há muito.
É na tua área, exato, na área da engenharia.
Na área da engenharia.
É. Pronto, o Presidente da Câmara já veio nesse dia, veio informar que iria adotar uma medida, que foi aplaudida por muita gente, que é de... permitir que os restaurantes beneficiem do mesmo regime que as tendas e as barracas têm cá em Braga, normalmente, que é poderem estender-se pelo espaço público livremente e sem pagarem taxas. Curiosamente, esta medida, segundo o que consta também, foi proposta e rejeitada, foi proposta pelo Partido Socialista na Câmara e foi rejeitada pelo Executivo, e depois logo a seguir foi tomada, portanto, O Ricardo Rio toma aqui as decisões mais ou menos como ao português médio, que é, não interessa se a medida é boa ou má, interessa de onde vem, se ela vier da oposição, em princípio é para chumbar. Depois, se eventualmente for uma medida popular e se chegar à conclusão que até é capaz de dar votos, então aí aplica-se.
Se calhar dá jeito, exatamente. Luís, não sei se... Sim. Queres comentar? Foste lá almoçar, pelo menos, não sei, alguma coisa?
Não fui, estou muito preocupado com esta medida, então. Porque isto vai ter consequências graves em tudo o que se andou a construir nos últimos tempos, porque quem está lá fora vai pensar que somos malucos, não é? Quem nos está a ver de fora de Braga, e isto parece que passou numa televisão nacional, não é? Então, Braga não é a cidade autêntica, é a cidade da porta aberta e aparece
a mesa posta, agora a cidade da mesa posta.
Não sei quantas pessoas a entregarem as chaves. Então as portas não estavam já abertas. Quer dizer, isto vai gerar aqui uma confusão na imagem de Braga e quer dizer, para termos 5 minutos de fama agora nos telejornais, demos cabo de um slogan de séculos, não é? Da cidade da porta aberta. Isto por um lado. Por outro, também me preocupa, eu, se tivesse o meu restaurante, se o estimasse muito, ao ponto de até o considerar meu património, eu não entregava a chave dele à Câmara Municipal de Braga, porque, por uma coisa muito simples, eu estou a imaginar, lá para setembro, uma hasta pública de restaurantes, não é? E a Câmara a despachar os restaurantes todos,
mas deixava outra
enquanto
fachada.
O pessoal está distraído, não é?
Assim, concorda?
Muito rápido, muito rápido.
Fazer um referendo. Concorda com a venda do restaurante...
Em lote, com lote de restaurantes, por isso não, fiquei um bocado assustado com esta iniciativa.
Muito bem. Há aqui uma dúvida, só mesmo para fechar e pedimos uma resposta telegráfica, que estão aqui, há aqui muita gente a perguntar. Canela ou canelas?
Canela.
Canela.
Eu também acho que é canela.
Canela.
Eu também acho que é canela.
É canela.
Um voto unânime da Junta de Bois em canela. E não canelas. Pedimos desculpa se alguma vez pronunciamos canelas. Bem, temos
não, também... O Tiago é que escreveu canelas. O freguês Tiago.
Freguês Tiago.
Aos canelas.
Induziu-nos em erro, no fundo.
Induziu-nos em erro, claramente. E para além de não querer aparecer aqui, induziu-nos em erro, foi aqui intimado à última hora para não aparecer e apenas quis fazer um comentário. Bem,
mas na Wikipédia diz canela.
Na página oficial.
Tivesse canelas, editava.
Is a world, canela is a world music singer from Braga, Portugal.
Bem, vamos a mais uma intervenção e para isso.
Posso falar sobre isto?
Ah, pode, mas
é que assim, são 10:30.
Já temos aqui um freguês que é o Pedro Quinto.
São 10:30. Eu amanhã Pedro, acordo viva, cedo. Eu amanhã acordo cedo. Se não posso falar deste tema, se calhar ia poder dormir. É muito rápido que eu tenho que fazer sobre este tema. Não são as únicas chaves que o nosso presidente vai receber nos próximos tempos. À semelhança do que aconteceu com o Financial Times, em que nós pagámos 40 mil euros para eles dizer que nós éramos bons, Klaipeda, uma das cidades que foi cidade europeia do desporto connosco, tem um processo idêntico, que é a gente paga e recebe as chaves da cidade lá. A Câmara vai pagar 120 mil euros para ter as chaves da cidade de Klaipeda e ficar no livro de honra de Klaipeda, que Klaipeda considera que Braga é uma cidade vanguardista e amiga de Klaipeda.
Vê-se mesmo, nunca cá vieram, mas pronto. Sim. Bem, vamos então, até porque já o temos aqui nesta nossa junta, o Pedro Quintas. Pedro, bem-vindo também. Tens também aqui uma intervenção, um comentário para fazer. Nós fizemos esse apelo ao longo da semana, alguns não quiseram dar a cara, o Pedro fez e bem.
Está longe, ele dá a cara porque está longe.
Ele está longe, claro. É verdade. Isto está a ver a Rio.
Eu estou no Rio Oeste.
Isto é claro.
Tailândia.
Isto nadar. São hábitos burgueses.
O regresso à normalidade do Rio Oeste.
Já está branco outra vez? Ou está
já temos a normal impunidade. Ah,
muito bem. Pedro, não sei se queres lançar então aqui a tua intervenção, questão ou comentário, não sei o que é. Vamos lá a isso então, força.
Eu também não sabia o que é, mas logo.
Ah, é aquela que mandaste.
Vai ser.
Vamos então, é isso.
Eu queria-vos pedir, para me elucidarem aqui, se me conseguem explicar este fenómeno. Eu li recentemente uma notícia que informava que podas inadequadas ditam o abate de 130 árvores em Braga. E também que o diagnóstico pedido à UTAD aconselha somente o abate de 39 exemplares. E a minha pergunta é: porquê tanta poda maldada nesta cidade? Por que razão há este desprezo pelos seus arbóreos na nossa barraca augusta? Será que, eu até pergunto, será que é porque já vivemos à sombra da igreja e de lobos privados? Ou será que vamos candidatar a cidade ao título de maior sequeiro de milho da Europa? É esta a minha pergunta.
Muito bem, Pedro.
Muito obrigado.
Eu vou, muito obrigado, antes de mais, exatamente, por deixares aqui este tema. Eu retenho aqui porque tanta poda maldada na cidade de Braga nos últimos anos, como o toque de caixa para lançar esta questão. Pedro, uma vez mais, obrigado. Vamos agora discutir sobre isto e tentar dar aqui uma resposta que elucide acerca desta pergunta pertinente sobre as podas na cidade de Braga. Não sei quem é que quer começar a...
Eu posso começar.
O João, claro.
Vamos lá, então.
Ora bem, pertinente esta pergunta, porque é que há podas maldadas em Braga? E o que eu tenho a dizer é que numa cidade em que há tantas podas maldadas, as pessoas depois acabam, os serviços camarários acabam sempre por estar sempre a bater, não é? E, portanto, penso que isto, há vasta literatura sobre este tema, todos os cursos de agronomia versam sobre este, têm pontos específicos sobre isto, quando há podas maldadas as pessoas acabam a bater, sempre ali a bater, e... Tenho números sobre isso também, para explicar este processo. Basicamente, havia árvores...
Espero que apenas teoria, que não queiras exemplificar.
Não. É só mesmo... Trago factos. Ora bem, havia árvores para botar abaixo. Falando de uma linguagem mais corrente também, porque nós gostamos de
ser inclusivos.
Inclusivos. Havia árvores para botar abaixo e geraram-se algumas dúvidas sobre... Que se devia botar aquelas árvores abaixo, e perante isto, a nossa Câmara encomendou à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro um estudo sobre as árvores. A UTAD estudou, não é assim que se diz, é?
Uma spin-off da UTAD.
Sim, não é assim que se diz, mas é, a Câmara encomendou a uma spin-off da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, doravante UTAD, que é para as pessoas e a UTAD estudou 250 árvores. E sugeriram, vou dizer outra vez, a UTAD estudou 250 árvores e sugeriu
veio
o corte...
Veio cá ver as árvores?
Veio cá e sugeriu o corte de 39. Nós vamos deitar abaixo 130. Altino Bessa já falou sobre este tema e disse que o estudo foi encomendado porque havia muita desconfiança acerca deste processo e que a UTAD não avaliou todas as árvores. Ou seja, nós tínhamos as árvores identificadas, mas a UTAD veio cá estudar só as que a gente quis. Porquê?
Verdade.
Porque foram feitas algumas exclusões que se vão compreender. Acho que as pessoas, antes de criticarem, devem conhecer os processos. Houve exclusões de género. Ah, essa não, não mandes essa para o estudo que tem caruncho. Ou essa não que está torta. Essa não que está desalinhada com a casa que fica atrás em termos de arquitetura fica um bocado coisa. Essa não, porque o passeio ali também está um bocado torto. Essa não que tem um buraco na estrada mesmo em frente e ainda não reparamos. Essa não que tem uma saca de lixo pendurada e ainda ninguém recolheu. E, portanto, com estas essa não, foram-se tirando árvores do estudo. Conclusão. Segundo Altino Bessa, entre os técnicos da Câmara e os da UTAD, as que foram identificadas para botar abaixo batem certo em cerca de 90%. Ora, vamos fazer contas. 90% de 40 é quase igual a 90% de 140. Portanto, vamos cortar 130 árvores. A matemática não falha. E, portanto, isto é uma nova forma. É uma nova centralidade na forma de fazer estudos. No futuro, vamos ter, por exemplo, queremos fazer um estudo de impacto económico. Em vez de estar a fazer sobre a cidade toda, que dá trabalho e custa dinheiro, fazemos só, por exemplo, um microsistema de fossos e daí aplicamos as conclusões ao município todo, com muito mais, lá está, são 39 árvores. E conseguimos muito mais rapidamente tirar conclusões. Por exemplo, queremos fazer uma intervenção acústica no fórum. Em vez de estar lá com trabalheiras, que aquilo é enorme, testámos no pavilhão Gimnópolis Desportivo de Santa Lucrécia de Algeriz e depois, se correr bem, a gente multiplica pelo número de vezes que o fórum dá aquilo.
Ou no nosso Galécia,
para apreciar a nossa variadora da cultura, o nosso Galécia. E, portanto, basicamente o que aconteceu foi isto. 90% de 40 é quase igual a 90% de 140, e portanto vamos cortar 130 árvores. E pronto, fica esta mensagem: quando as podas são mal dadas, as pessoas acabam a bater. Eu sinto-me aqui em Barreiros. Acho que
Exato. Parecendo que não, acabaste de fazer aí uma.
Bem-vindo, tio
Kim.
Kim
Barreiros, se
Bem-vindo,
nos estás
tio
a
Kim.
ouvir.
Um abraço só.
Sim.
Um abraço. Porque... Bah, não sei se sobre podas alguém quer dizer mais alguma coisa.
Eu sobre maldadas, particularmente, não tenho grande experiência nessa área. E sobre podas em geral, não é só sobre as maldadas.
Ah.
Verdadeiramente, não tenho sobre nenhumas.
Atenção, temos aqui um
Mas.
comentário só para terminar. Fernando Rodrigues, um nosso ouvinte, espectador, diz que nem podam nem saem de cima.
Exatamente.
Espero que seja
Mas
esfera.
convém que saiam de cima antes de podar, porque senão pode ser perigoso.
Ok.
Ora bem, mas quanto
Certamente
a
este
isto.
espectador já é com acordo ortográfico, já é um espectador.
Exato.
Pá, Exatamente, desculpa. É que eu ainda não
Ferraz.
aplico esse acordo.
Não,
Ferraz,
muito,
força.
muito rapidamente, em relação a este tema, aquilo que eu retive foi o facto de o presidente da Câmara de Braga ter dito que a informação para abater as 130 árvores tinha sido dos serviços. E estou a citar: nós confiamos nos nossos serviços, e quando os nossos serviços dizem que uma árvore tem de ser abatida, a priori, isso levar-nos-ia a aceitar essa situação. E está tudo muito bem. É pena que não aconteça o mesmo quando os nossos serviços dizem que não é possível fazer pips, autopips, ou que não é possível construir hipermercados em zonas que o PDM classifica como destinadas a espaços verdes ou equipamentos. Até este critério não está mau, que é os serviços dizem que nós cumprimos.
É
Podia ser alargado a outras áreas do urbanismo, não é só para bater árvores.
eu acho que se chama é coerência?
É
Coerência, acho
isso,
que é isso. Ah, neste caso, falta de.
Exato.
Ok, Luís, não sei se queres acrescentar alguma coisa.
É, eu conheço conheço este, vi este estudo agora da spin-off, mas também vi na altura um da Câmara, que era por causa daquela questão do Pinheiro de Guadalupe, daquele pinheiro centenário que estava na colina de Guadalupe e que foi abatido. E foi abatido, não se percebeu muito bem porquê, mas a Câmara disse que tinha um relatório. E na altura eu vi o relatório, e o relatório não dizia nada quanto à árvore, se estava bem ou se estava mal, se corria risco ou não corria risco, mas dizia uma coisa que de facto a Câmara descobriu e que é incontornável, que é: a árvore, se cair, pode causar danos. Dizia isto. E isso de facto, quer dizer, contra isso nós não podemos fazer nada.
Eu
De
acho
facto,
que
a árvore cair.
estão a pecar por defeito. Às tantas é melhor os
Pois.
10%, se calhar.
Não, pois, exatamente, o que preocupa é isso, é que
Exatamente. Os
quais
10%
são as
caírem.
árvores então que se
Se não
caírem não
caírem.
causam.
Assim.
São as tais que não vão ser abatidas, não é? São as que se caírem não causam danos, não é?
Não causam danos. Exatamente.
Só vão abater as que se caírem causam danos.
Muito bem.
Portanto, taxa
Obrigado,
de
Luís.
39.
Exatamente. Luís, obrigado. Pedro, não sei se estas respostas dá para elucidar algo, dão para elucidar algo.
Vou ter de
Com
estudar,
certeza.
vou ter de estudar a matéria.
Pronto.
Pelo que
Alguma
percebi,
coisa?
não está Spinum e em Portugal, e em Braga.
Se podem.
Se podem.
Exatamente. Pedro, um abraço e obrigado por esta
Obrigado.
intervenção e
Muito
pelas suas também este
obrigado
ano.
por
Obrigado
tudo. Obrigado.
pela intervenção, aqui o comentário e intervenção do Pedro Quintas. E acho que é tema, até porque abrimos o programa e há gente que se calhar não acompanhou o início deste programa, que tivemos um genérico novo. O nosso exilado político quer também deixar-nos aqui com outro bom momento musical, para além de um bom momento musical, um bom momento de humor. Ricardo, bem-vindo uma vez mais. Acho que não preciso dizer muito mais, porque tens aqui um tema que, ao que tudo indica, o nosso presidente do Executivo não quis deixar uma intervenção, mas pediu-te para cantares uma música dedicada à Junta de Bois. Vamos lá, isso?
Ora, vamos lá.
Todo dia enforcar-te, todo dia enforcar-te, e uma árvore bem alta, e uma árvore bem alta. andam feito um povo unido, todos pelo mesmo estribo, uns com a pila de fora, arrastam o fascista, entalam na porta, tu devias afogar-te, tu devias afogar-te, numa piscina bem funda, numa piscina bem funda. Está a igreja a arder e o povo iluminado. O Senhor já faleceu, o rapista merda, a puta que pariu. Tu devias afogar-te, tu devias enforcar-te de uma piscina bem funda, uma árvore banhada. Querias andar a fazer a revolução, mas não te dá jeito, não. Dizes que abril te causa comoção, mas para ti fascista, isso é tudo comichão.
Grande, impecável, Ricardo. Espetacular. Grande música, autoria.
Agradeço a brincadeira.
Agora é que eu não volto a Braga mesmo.
Exato. Ricardo, um abraço. Eu sei que estás aí na Dinamarca, é uma hora a mais, mas nós aqui um bocado acabamos, mas ainda precisamos de ti no fim, dá ou não?
Ok, sim.
Dá? Contamos contigo daqui um bocadinho. Ricardo, impecável, obrigado e parabéns uma vez mais.
Até já.
Até já, um abraço. Bem, vamos então continuar, já sem o Ricardo, que se junta a nós mais do que um pouco e trouxe aqui este, para além do genérico, este.
Eu acho que era para o João, aquela do Afogar-te.
Do afogar, sim, para o João de
Afogar. Eu enforcar era para o Ferraz.
Era para o Ferraz,
não é? Claramente.
Não, mas falava em árvore e árvores, e o árvores, não sei se um pinheiro, lembra-te qualquer coisa, pinheiro.
Pinheiro.
Uma árvore bem alta já não está lá, olha.
Exato. Bem, vamos a outro tema. A Junta de Bois tem também uma tarefa, que é, e que de certa forma foi cumprindo ao longo destes 50 programas, que é trazer algumas novidades, algumas notícias para serem debatidas em praça pública. Já que isto não foi notícia, e uma vez que a Junta de Bois costuma investigar, um relatório da DGAL dá conta de os prazos de pagamento na autarquia, ou seja, na Câmara Municipal de Braga, aumentaram de 37 para 75 dias. Eu penso que não me estou a enganar aqui nos dados.
78.
78 dias. Peço desculpa, Sr. João Nogueira Dias, que uma vez mais...
Dias. Ele de dias percebe ele.
Não peço desculpa, às vezes entusiasmo.
Pronto, em relação a isto, uma vez mais o nosso João Nogueira Dias, até porque passou as últimas duas semanas a vasculhar arquivos sobre esta matéria e teve acesso aqui a este relatório da DGAL, que só por acaso é público e que dá conta deste atraso na Câmara de Braga para dos 37 para os 78 dias. Alguma justificação para que isto aconteça e para que Braga praticamente não duplique e mais este prazo de pagamento aos seus fornecedores?
Há boas razões, são boas razões, aliás. É que isso que eu queria frisar, é que as razões não são as que as pessoas poderão pensar de desleixo ou de má gestão. Basicamente o que acontece é que no prazo de um ano a Câmara passou o prazo médio de pagamento de 37 para 78 dias e isto tem a ver com um sistema que foi implementado e que permite assegurar a boa gestão e eliminar os gastos indevidos ou os gastos irracionais. Basicamente, sempre que uma fatura entra no sistema, ela tem que percorrer um caminho. Primeiro, o funcionário que contacta com a fatura tem que fazer uma tipificação correta do pagamento em questão. Qual o motivo, qual o fornecedor, e depois tem que especificar um prazo. Há três tipos de prazos. Há o prazo para pagar, há o prazo para pagar agora a sério, e há o prazo para pagar a sério, deixa-te de coisas, somos amigos ou não somos. Portanto, exato, quando o funcionário recebe uma fatura, tem que decidir qual destes três tipos de pagamento é que deverá ser feito. Depois, feita a tipificação, é preciso descobrir qual é o diretor de serviço que deve aprovar este pagamento. Uma vez identificado, este diretor de serviço tem 10 dias úteis para chutá-lo para outro departamento. Se ele conseguir, começa tudo de novo. Novamente, tipificação, isto é para pagar, se é para pagar agora a sério, ou se é para pagar a sério, deixa de coisas, somos amigos ou não somos. Se não conseguir, O diretor de serviço tem 10 dias úteis para fundamentar qual o prazo de pagamento que foi escolhido, para que se perceba que isto não é uma balda também. Feita essa opção, a fatura vai para um período que eu vou chamar, se calhar de forma pouco original, o período de quarentena, que é a fatura vai estar 15 dias sossegadinha, escondida, para que ninguém contacte com ela e acabe a pensar, isto se calhar tem que se pagar. Para evitarmos este problema de alguém achar que tem que pagar, a fatura vai para a quarentena.
Faz uma quarentena. Não há recurso, Osmar, não há recurso para o diretor, para o diretor da divisão?
Há recurso caso haja alguma reclamação ou do cliente ou de um diretor de serviço que ache que aquele prazo não está devidamente aplicado. Mas eu também não queria estar a amassar os nossos telespectadores com questões técnicas jurídicas, porque penso que isto também não é o prazo do município, não? Isto é a junta de lojas. Portanto, feito o período de quarentena, a fatura entra num período que eu, de forma pouco original, vou chamar de período de desconfinamento progressivo. Ou seja, progressivamente, o serviço responsável pelo pagamento começa a ligar ao fornecedor e utiliza o chavão mais eficaz na administração pública portuguesa, que é, amigo, o processo está em andamento. Esta frase é uma espécie de super escudo campo magnético que dá para todas as situações. Que é a pessoa, ah, então, eu gostava de receber estes serviços que providenciei aqui à Câmara. Amigo, olha, o processo está em andamento, temos que aguardar. E, portanto, este é um processo que, depois de feito esta fase de desconfinamento progressivo, chegámos à fase em que, de facto, se procede ao pagamento e, se antes pagávamos a 37 dias, e era uma balda, era pagamentos indevidos, e é por isso que as contas da Câmara chegaram ao ponto que chegaram, agora, com este processo de pagar a 78 dias, temos tempo suficiente para que haja uma avaliação correta de pagamento, os moldes em que deve ser feito, como é que podemos engonhar um pouco o fornecedor, todas estas coisas fazem parte da gestão corrente de qualquer autarquia. E também, como disse bem o Luís Tarroso Gomes, introduz, ao haver 78 dias de prazo de pagamento, damos imenso tempo para recursos e para que pessoas possam não concordar. Portanto, eu acho que é uma ótima notícia. Devo dizer que, olhando para... É uma ótima notícia, mas atenção. Eu não sei se tenho aqui o relatório à mão, porque há uma questão que deve ser tida em conta, que é, apesar de nós termos conseguido, e bem, duplicar... tenho aqui o relatório. No telemóvel. Isto também em direto tem... Isto em direto tem outra emoção. Ora, portanto, deixem-me aumentar, que eu já não vou para novo e não consigo ver estas letras pequeninas.
Faz assim. Põe a mão mais...
Ora, não, vou fazer assim, com as suas mãos. Ora, nós, apesar de termos conseguido duplicar quase no prazo de um ano o prazo médio de pagamento da Câmara, ainda estamos muito longe dos lugares na tabela que dão acesso às competições europeias. Eu devo dizer que temos ainda à nossa frente, nós temos 78 dias de pagamento médio, temos com 82 Figueira de Castelo Rodrigo, com 84 Serpa, com 86 Sines, com 93 Oliveira das Meis, com 94 Castelo de Paiva e não voltar a amassar as pessoas, com 96 Macedo de Cavaleiros. Ora, ainda vamos ter que suar muito para subir na tabela e chegar aos lugares...
Mas ainda vamos jogar a Macedo de Cavaleiros.
Ainda vamos jogar a Macedo
de Cavaleiros.
Ainda vamos jogar a Macedo.
Ainda conseguimos recuperar aí 3 pontos.
Só aqui 3 pontos, bem observado pelo José. E vamos ter que lutar muito porque temos, nos lugares da frente, temos, por exemplo, autarquias como Vidigueira com 185, Mirandela com 187, isto é só para criar inimigos à junta, ou ainda Setúbal com 192. E, portanto, se nós queremos chegar aos lugares que dão acesso à competição do país, mesmo sabendo que vamos jogar ainda a Macedo de Cavaleiros e podemos recuperar 3 pontos, vamos ter que soar muito. Mas eu confio no nosso executivo.
Muito obrigado.
Olha, foi um gosto.
Depois de uma análise séria e rigorosa destas, não sei muito bem o que é que... Em primeiro lugar, isto vem desfazer um daqueles mitos de que os contabilistas são pessoas enfadonhas e nada sexy, porque o João Nogueira Dias fez uma análise técnica contabilística e tem esta categoria que nós estamos aqui a ver, não é?
Portanto,
e sensualidade mesmo.
Sensualidade.
E pouco cabelo. E, portanto, eu depois desta análise séria e rigorosa, se calhar, um bocado de poesia ou javardice, caia bem. Portanto, sim. como o João Chu, disse...
Vamos ter um momento Bernardo Chu.
Não, Braga está abaixo de Figueira de Castelo Rodrigo, e está um lugar acima de Nelas. Portanto, eu diria, se calhar, Alberto Queiro, que estamos por baixo da Figueira, em cima de Nelas. E eu disse em cima de Nelas, não sou como aquele ordinário que há um bocado falou, não sei o que, do abate, de ficar tudo a bater e não sei o que, eu não quero ser ordinário. Este ranking também tem uma particularidade, que é, abaixo de Nelas está Santa Combadão e logo a seguir Cuba. Portanto, provavelmente a única ocasião em que Santa Combadão e Cuba estão juntas, duas terras que em princípio não têm nada a ver, mas aqui em termos de prazos de pagamento entendem-se bastante bem.
Sim.
Não, eu não tenho mais nada para dizer. Se já estavas a contar com mais alguma coisa, podes...
Não, mas está tudo bem. Mas está tudo bem.
Também até porque já vai para tarde, já não vai para cedo.
Já vai para, exatamente. Luís, sobre esta matéria, não sei se queres acrescentar alguma coisa também.
Também não tenho.
Também está tudo bem.
Legal.
Não tens,
está muito bem analisado.
Não tens, porque também não tens nada a receber da Câmara, se calhar. Se não até eras gajo para te querer alguma coisinha. Não. Ter uma cunha.
Não sei se todas as cores das faturas são processadas, o João não esclareceu isso. Só as cores podem alterar o processamento das faturas, não? Se entrar uma laranja, tem uma fatura laranja.
Sim.
Ah, essa tem livre trânsito.
Sim, porque nós adquirimos em segunda mão.
Mantém-se a laranja, por hipótese.
Portanto, a questão é que nós adquirimos, por uma questão de poupança de recursos, adquirimos em segunda mão um sistema de identificação automática de faturas à Bielorrússia, que vinha em mau estado e sofre de daltonismo. E, portanto, ele recebe a fatura e fica ali a patinar, ele, isto é verde, isto é vermelho, e tal, e fica um bocado, patina, pronto. O sistema também já é antigo, é do tempo da ex-União Soviética.
Mas as faturas de laranja, claramente que passam logo, são logo pagas.
Tem livre trânsito.
Sim. E depois o sistema tem as suas especificidades também.
Pronto. Luís, mas é uma boa, é uma boa chega aqui, é a cor das faturas também, diz aqui muito. Bem, vamos para o último tema desta junta, até porque já se faz tarde e amanhã é dia de trabalho, e vamos ao que, nós não sei se vocês perceberam, mas ligam a televisão, eu sei que vocês não são pessoas que ligam a televisão, mas... Há notícias a dar na televisão.
temos alguém para ligar por nós. Oh, não sei quantos. Oh, Alfredo, ligue-me a televisão, por favor.
Por favor. Ligue-me a televisão. Não, mas
senhor Arnaldo, ligue-me a televisão.
Naturalmente que nestes últimos dias, que já lá vão mais de 2 meses, o que se fala e o que enche as notícias é temas sobre o coronavírus e nós aqui na Junta optamos desde o início para fugir um bocadinho a essa trivialidade que nos afeta a todos. E optamos por falar de outros temas que não o coronavírus. Mas acho que é inevitável, meus amigos, pincelarmos, como eu gosto desta palavra depois de podas e de bater, e pinceladas é uma palavra que encaixa bem aqui neste léxico, pincelar aqui sobre um bocadinho a estratégia que a Câmara Municipal de Braga tem seguido no que diz respeito às respostas que está a dar às questões ligadas à pandemia da Covid. De certa forma, vimos aqui umas declarações do Presidente da Câmara há uns dias que... diz aqui que recusava, de certa forma, a ideia de entregar material de proteção aos cidadãos da cidade de Braga. Eu não sei se sobre isto, eu confesso que ainda não tenho uma opinião muito, muito formada e muito sedimentada sobre isto. Eu não sei se algum de vocês tem, se concorda, se não concorda, se dava aí máscaras e viseiras a toda a gente, se não dava, como é que é?
Olha, eu dava... Eu
disse,
dava.
Olhe,
por favor.
Ah,
olhe, desculpe.
Sr. Presidente, desculpe.
Muito olhe, bem. Sr. Presidente, eu peço a palavra, para dizer que noto nessa recordo que o nosso Presidente disse, foi questionado na reunião de Câmara se ia distribuir material de proteção e ele disse não, porque o Governo disse que ia disponibilizar a preço baixo. E eu acho que isso é uma demonstração de grande coerência, porque, para já... Nós sabemos que o nosso Presidente é uma pessoa que inaugura com muita frequência supermercados e, como tal, sabe as melhores promoções. E ele pensou, vou estar aqui a vender máscaras e álcool gel a 10,90€ quando o Governo faz preços muito mais competitivos. É uma guerra que não é nossa e não devemos...
Tipo aquelas análises que montei no fórum, não sei o quê.
Exato, as análises e os testes. Portanto, se há pessoa que percebe de promoções, e de retalho é o nosso presidente.
É ele que valida as promoções do continente, por
exemplo. O folheto passa por ele. E ele pensou, bom,
das o
folheto de maio não vai contemplar nenhum tipo de material de proteção, porque o governo tem preço melhor. Acho que aí, Ricardo Rio, hashtag Ricardo Rio Banho. Depois, bem. É um ato de grande coerência. Há pouco falou-se disso e aqui também temos. Nós somos pessoas sérias, justas e magnânimas. O nosso presidente aqui foi coerente, porque reparem, todo o nosso presidente chuta para o governo. Reparem, convertidas. Ah, isso é uma questão de decisão central. Pagar subsídio de refeição a funcionários da Câmara que estão agora em situação
não
de
é
lay-off.
Isso.
Ai, não, isso tem que vir um parecer lá de não sei de
onde. Da Degal, precisamente.
Da Degal. Eu só sobre esse ponto uma nota rápida.
De preferência que lhe diga em que prazo é que ele tem de pagar.
Sim,
é para pagar, mas não é 78 dias.
O nosso presidente está à espera de um relatório da Degal antes de poder cantar Degal. Também é domingo à noite, temos que fazer piadas para toda a família. Desculpem lá, são 10 da noite.
E domingo à noite o pessoal já está a ressacar sem ter o preço certo há 2 dias.
É.
Pode estar aquele.
E o nosso presidente, sobre só uma nota, um parente. Portanto, vou pôr assim,
curvo,
parente.
Curvo.
O nosso presidente disse sobre esse tema que. Na reunião de Câmara, concorda com a proposta do PCP de pagar subsídio de refeição a esses funcionários, mas está à espera do relatório da Degal para saber se há enquadramento legal para lhes pagar, e não tem nada contra os funcionários, concordo. Ele tem é contra o facto de eles comerem, o que é uma estupidez. Toda a gente sabe que as pessoas quando não trabalham não comem. E, portanto, é uma estupidez esses funcionários quererem comer, e concordo com o presidente. Ele não tem nada contra eles, e pessoalmente é contra o facto de eles comerem. Retirado parênteses, isto é televisão interativa. As pessoas podem carregar no seu botão vermelho de comando.
E parecia aquelas recomendações aos medicamentos, no fim, falaste muito rápido.
Foi, se tiver dúvidas ou coisa, consulte o seu médico farmacêutico. Se tiver sintomas, e portanto, o nosso presidente, como está habituado a chutar, confiança, é pá, se vierem fundos centrais está tudo, senão vamos vender. E portanto, como o nosso presidente está habituado a chutar tudo para o executivo, faz sentido que também envie os materiais a distribuição de materiais a bom preço, e ele sabe o que é bom preço. Em compensação, o Sr. Presidente diz a máscara a melhor preço está no Presidente, mas o costeletão da rabada está num supermercado.
Está na concorrência.
Sr. Presidente, bem. Hashtag Sr. Presidente, bem.
Muito bem. A junta a mostrar aqui uma vez mais que analisa de uma forma fria e distante de todos estes temas.
Eu queria só corrigir uma coisa do João, porque o João disse, deu os exemplos todos, mas há sempre a exceção, não é? Por exemplo, há coisas que a Câmara assumiu sozinha, não quis o governo para nada e estão praticamente prontas, como São Geraldo, por exemplo, não é?
Sim.
Já está, praticamente, ela até a imagem nova.
Eu já lá fui ver um espetáculo, gostei bastante.
Se não fosse a quarentena, bem. Não é?
Parecia que não ia dar em nada aquilo, parecia que não ia dar em nada.
Mas foi a quarentena que fechou aquilo quando estava mesmo a abrir.
Aquilo tem uma fachada um bocado esquisita, mas lá dentro está muito a giro.
Tá.
Nada que se compare ao nosso Galécia. Mas...
Nosso Galécia, não.
O nosso Galécia vem a seguir para a capital europeia da cultura.
Exatamente. Há aqui muita gente, Ferraz, antes de passar para ti, há muita gente que...
Vou-lhe fazer uma sala em cima, como no São Geraldo.
Também.
E vai ficar espetacular.
Também. Dizia eu que há aqui muita gente que diz que esta proteção e, de certa forma, esta desinfecção, que é isso que dizem mesmo aqui, desinfecção por causa do coronavírus, que deviam desinfetar uns quantos pelouros ou poleiros que mais nada têm a fazer do que aproveitar a situação para fazer política. É isso que aqui o nosso freguês Miguel Araújo vai aqui dizendo. Desinfetar alguns departamentos da Câmara, diz o Luís Ana também. São aqui algumas sugestões que naturalmente a nossa secretária está a recolher para depois fazer constar na ata para entregar ao Executivo Municipal, que nós, como junta de freguesia, temos que prestar contas ao final do mês. Ferraz, força, José Ferraz,
João tratou-te por você e tu abusas logo, não é?
Começa a sentir
o poder a subir à cabeça e começa a tratar as pessoas por tu.
Não é o poder a subir à cabeça, é o filhas da mãe a subir à cabeça, desculpa, força.
Em relação a estas propostas dos nossos fregueses, desinfecção não sei se funcionará, terá de ser uma desratização, se calhar. É capaz de ser mais eficaz para esse efeito. Quanto à questão das medidas que estão a ser tomadas ou não pela Câmara, vocês conhecem, lembram-se da Filipa Vá com Deus, que era uma cozinheira que fazia, fazia receitas económicas, fazia um arroz com...
Era
exatamente,
cabeção.
Que tinha assim um capacetão. E ela fazia assim umas receitas.
Laca, cada programa.
Fazia umas receitas, económicas.
Eu podia que não julgássemos as pessoas por questões capilares.
Exatamente, é melhor não, é melhor não. E ela fazia assim umas receitas económicas.
O cabelo, desculpa.
Fazia receitas económicas, sim.
Fazia um arroz de cordel de chouriço e etc. Era assim tudo para poupar. E a sensação que eu tenho é que o Ricardo Rio é uma espécie de Filipa Vá com Deus. Das pandemias, dos autarcas, porque ele é muito bom a combater pandemias com restos, sem ter despesa. Imagina, medidas para combater uma pandemia, cortar a internet da cidade, opá, corta-se a internet, que isto vai, o pessoal vai...
É um investimento.
Ganha logo imunidade, não imunidade. Eles dizem, beba aqueles mensagens do WhatsApp, normalmente que se recebe de um amigo que já não está bem, já não regula bem, que diz, opá, bebam muita água alcalina, e também dizia, e não vão à internet, evitem cortar a internet. Cortar ciclovias também é uma medida extremamente útil neste contexto, porque toda a gente sabe que normalmente o vírus anda de bicicleta, não é? O próprio coronavírus anda de bicicleta, desloca-se de bicicleta, portanto cortar as ciclovias é importante. Montar centros de rastreio para privados.
Montar
centros de rastreio para privados. Também é muito
de privados.
Também, exatamente, também é muito útil porque não dá despesa e dá dinheiro a ganhar aos privados, portanto é espetacular. Tudo o que seja medidas que impliquem...
Eu gostava de saber, porque ninguém disse, quantas pessoas é que usaram esse maravilhoso centro de 100 euros por análise, ou cento e tal?
Provavelmente
é, mais relatório disso,
fizeram o teste sem pagar, digo eu, mas isso é um palpite que eu tenho. É um palpite que eu tenho de todo modo, relativamente às medidas,
né? Chutas para o ar.
Atenção, que é preciso contabilizar nisso as pessoas que fizeram o teste pela internet, porque dava.
Não, peraí, que está aqui aquela, o mestre Yoda do
Na escola virtual, peraí,
aquela pessoa que andava a mandar mensagens para as senhoras fazerem mamografias à janela, lembram-se, aconteceu isso.
Por satélite.
Verdade,
por pois satélite. Era.
Isto aconteceu mesmo.
E muita
portanto,
gente fez.
A nível de medidas que impliquem despesa ou perda de receita, Ricardo Ri é a favor, desde que seja despesa dos cidadãos ou perda de receita dos cidadãos. Portanto, horário zero, fechar as lojas, fechar os serviços camarários, esse tipo de coisas. Agora, isentar de IMI, oferecer material de proteção e etc., a Câmara
não está para aliar nessas coisas.
São formas de combater a pandemia, não?
Opções políticas.
Exatamente, são opções políticas.
São investimentos.
Investimentos políticos. Não sei, Luís, não sei se queres acrescentar alguma coisa sobre isto, mas acho que já está tudo. Está aqui praticamente tudo dito. E está tudo dito também neste programa. Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa, se com alguma coisa por dizer, senão eu dava. Praticamente.
Não, deixa-me só dizer uma coisa.
Só mostrar gatas para cumprir.
Mostra a gatinha.
Gata, porque este programa.
Está de boa saúde.
Chega a todos os públicos e o
público. Aliás, ainda não conseguiu fugir? Ainda não conseguiu fugir outra vez?
Não, outra vez.
Coitadinha
da bicha. Está muito feliz.
Já puseste arame farpado nas portas, não já?
Sim, neste momento tenho a casa toda rodada de arame farpado e não há mais fugas.
Como é que se chama a bichinha já agora?
Bom, a que esteve desaparecida. Eu sinto que isto também é um pouco cara.
Agora ficaste um bocado atrapalhado.
A expor a minha vida. Exato. Pessoal.
Deu emprestada à gata.
Porque as minhas gatas também não querem estar sempre a aparecer.
Mas agora
não,
vais ter de dizer que depois dessa reação vai ser muito
esta,
bom.
Esta que eu mostrei aqui, não sei se consigo. Esta aqui é a Diana. Não quer aparecer.
Sim, não quer aparecer.
E a que esteve desaparecida é a Chiquinha. Está,
Chiquinha.
Esta é a Diana.
A Chiquinha de Mascarenhas.
Exatamente.
Grande abraço para a Chiquinha, que não está aí porque não está a ouvir no telemóvel dela.
No celular, telemóvel, sabe?
Naturalmente.
Sim.
Bem, obrigado. Não,
eu queria só aproveitar para agradecer ao Ricardo.
Espera aí que ele vai entrar, se quiser.
Exatamente, mas pronto. Como já não vou falar mais.
Pronto, olha, Zé, foi um gosto.
Vamos embora.
Foi um gosto ao programa de 50. Um abraço, vai à tua vida.
Tchau.
Até mais tarde. Agora o Ricardo já cá está, por isso...
Ah não, queria agradecer ao Ricardo o genérico espetacular com que nos presenteou hoje e dizer que as reações do público foram também efusivas, não só ao genérico, como também ao tema que ele tocou, e provavelmente aí este vai tocar agora, que eu vou seguir com atenção. Um abraço.
Ricardo, vamos ter que gravar isto agora em qualidade HD, fantástica, porque há aqui a gente a pedir o genérico naturalmente, porque a junta vai-te usurpar esse genérico para usar daqui para a frente. Não sei se já sabias disso, mas pá, vou-te pôr em mute e dizer que vais aceitar.
Vamos começar a usá-lo por uso campeão.
Uso campeão.
Campeão.
Uso campeão.
E a segunda música, pá, tiveste aqui reações muito, muito positivas já a pedir esta versão partilhável para poderem as pessoas também ouvi-la e partilharem, não só nas redes, mas também nas suas colunas, alto e bom som, assim que a Câmara de Braga permitir. Bem, para fechar, Ricardo, foste tu a abrir o programa, és tu que vais fechar o programa, deixem-me só dar uma pequena, mas sincera nota a todos os que nos acompanharam aqui neste direto. Um obrigado a todos por deixarem também aqui alguns comentários inspiradores e também por nos acompanharem. São 50 programas, naturalmente um orgulho para nós, ao longo de 50 edições, de uma forma quinzenal, trazermos aqui alguns temas da cidade, sempre com algum humor à mistura. É isso que tentamos aqui fazer, e trazer aqui uma visão diferente da cidade de Braga, porque achamos que é importante que a cidade também tenha este espaço. Obrigado por isso ao arquiteto José Ferraz, ao engenheiro Luís de Arroso Gomes, ao doutor João Nogueira Dias, por fazerem este momento acontecer, porque são eles efetivamente aqueles que fazem a junta acontecer. E agora ao Ricardo, aqui o orgulho da junta por termos o Ricardo aqui a fechar esta edição 50. Ricardo, uma vez mais, obrigado, e vamos fechar contigo este programa. Força aí.
Obrigado.
Obrigado. Esta é a história de um trapaceiro que veio das terras altas armado em filibusteiro. Dizia piadas, era só gargalhadas, e em pouco tempo nada virou ir ao fogo. Esta é a história de um líder sinistro, e tanto nos roubou como o amigo ministro. Lavam-se os dinheiros, esquemas financeiros, offshores e contas em bancos no estrangeiro. Já chega o costume, à luz da Constituição, que se levanta o povo e a voz da indignação. Fora com o alcão.
Grande abraço e obrigado.
Obrigado.
Foram umas palmas silenciosas, mas obrigado então a todos. Grande abraço, a junta volta daqui a 15 dias. Grande abraço a todos, obrigado, Ricardo. Grande abraço a todos os que nos acompanharam. Força.